98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. Secretária, eu queria começar falando com a senhora. Nós estamos aí no mês de novembro, já estamos no décimo dia do mês de novembro, finalizando já o ano de 2022 e já o planejamento e tudo mais para matrícula e já início de 2023. Eu queria que a senhora começasse falando sobre o cronograma diante do início de ano, o decorrer desse ano letivo aí. Como é que está a situação hoje do município de Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, Leandro, minhas colegas aqui da Secretaria de Educação, a Gutiane, a Maria Ângela, a Dejane, que estão hoje aqui nos acompanhando. E dar uma boa tarde também para os nossos ouvintes, né? Especialmente os ouvintes de Campo Formoso, a quem interessa diretamente as informações da educação. Respondendo a você, Macário, primeiro eu queria dizer que o ano passa ligeiro, né? Um dia desse eu lembro que estivemos aqui falando de matrícula, tudo, de algumas ações, e quando fechamos os olhos, chegamos ao final, estamos chegando ao final do ano letivo. Esse ano de 2022, né, foi um ano que a gente, com aquela proposta curricular baseado no acolhimento e na recomposição da aprendizagem por conta do Covid-19, ou da Covid-19, a gente fica ainda até hoje atrapalhado sem saber qual é dos dois, se é masculino, se é feminino, mas a gente se preocupa ainda com essa recomposição da aprendizagem, porque eu tenho passado por vários treinamentos e vários encontros de educação e até fora de educação, todas as pessoas ainda e as instituições ainda estão preocupadas, na verdade, de estar dando continuidade ao trabalho de reposição das energias, das emoções e do trabalho que deveria ter sido feito corretamente durante aquele período, foi pandêmico, né? Em que, principalmente, a educação tomou um prejuízo muito grande, um prejuízo que será ainda de anos a fio para a gente estar repondo essa aprendizagem desses 2 anos, na verdade, que foram passados. Então, eu digo a vocês que nós estamos findando o ano. Foi um ano de reparação, mas um ano que foi, assim, muito intenso para todos nós que estivemos na Secretaria de Educação, buscando o aluno através de uma busca ativa, primorosa. Nós tivemos a oportunidade de estar em várias escolas e o pessoal da busca ativa, assistente social, psicólogo, pessoal da escola mesmo, dos gestores, professores, todo mundo, porque muitos foram aqueles que matricularam e, pelo desestímulo desses 2 anos que se passaram, às vezes deixavam de estar frequentando. Então, o nosso trabalho esse ano foi dobrado ou até triplicado, porque tivemos que dar conta da educação e da sala de aula, da escola, mas tivemos também de estar buscando nas famílias qual o problema que está enfrentando, por que o aluno não está na escola, e a necessidade, mostrando a necessidade do aluno recompor esse período perdido. Então, foi um trabalho grande para repor aqueles alunos de volta à escola. Terminamos por matriculando 13.511 alunos, e às vezes sobe, às vezes desce, porque a matrícula, né, tem gente que aparece, daqui a pouco vem outro de outra escola, e assim ficamos esse ano todo. Mas foi um ano produtivo, porque nós fizemos um trabalho grande de ampliação, como eu disse, ampliação de matrícula, mas também fizemos a reforma das escolas, reforma da casa dos professores. Isso eu já disse aqui antes, que nós recebemos, na verdade, tudo acabado, né? A compra de material didático, material pedagógico, equipamentos para as escolas, né? Hoje nós temos as escolas equipadas, ainda tem alguma coisa que a gente ainda está repondo, melhorando. E como nós vimos a necessidade na pandemia de um trabalho com equipamentos de informática, então as escolas hoje, a maioria delas já tem, os colégios já tem os seus laboratórios de informática lá funcionando, e isso foi um trabalho, tanto um trabalho na área financeira para a compra de todo esse material, quanto no dia a dia do trabalho dentro das escolas, na secretaria e dentro das escolas com os nossos diretores e professores fazendo esse trabalho no dia a dia, né?
Doutora Iraci, eu queria abordar um ponto que a senhora falou aí agora há pouco sobre essa questão de alunos que vieram, aumentou o número de alunos matriculados, mas ao mesmo tempo, ou em alguns momentos, esses alunos desistem, teve esse período aí difícil de praticamente 2 anos, complicado, enfim. Como fazer para recuperar e tornar esses alunos alunos que vão permanecer, que vão concluir o ensino fundamental, depois vão passar pelo ensino médio, para que não haja uma desistência? Porque assim, mesmo antes da pandemia, já existia um certo desestímulo por parte de muitos alunos que acabavam ficando pelo meio do caminho, outros que só concluem até o ensino fundamental, outros que vão até o médio e depois desistem. Como estimular, a senhora que é da área da educação, está há tanto tempo aí nessa área, como fazer para mudar? Porque é preciso fazer alguma coisa, é.
Com certeza. Olha, na verdade é um trabalho de formiguinha. Primeiro você tem que ir atrás do aluno, aquele, muitos e muitos não foram em busca da escola, mas os professores, nós tivemos que usar a busca ativa para ir de casa em casa. A nossa assistente social, o psicólogo, os diretores e o pessoal da própria secretaria, a gente tem buscado o aluno lá onde a gente sabe que ele está. Um dia desse, nós tivemos que mandar até uma pessoa que trabalha no transporte escolar, porque disse que sabia onde era que esse aluno morava, porque o carro não chegava até lá, né? Então, é assim, um trabalho de formiguinha mesmo, para trazê-lo de volta ao convívio da escola. Então, isso foi muito difícil. E também dificultoso é você recompor esse período perdido em termos de alfabetização, por exemplo, né, do ensino mesmo. Então, foi feita uma programação com os nossos professores e isso aconteceu no primeiro semestre, primeira jornada pedagógica. Fizemos a jornada pedagógica primeiro para os gestores, depois para os professores. Em seguida, isso no primeiro semestre teve uma formação continuada, depois da jornada, teve formação continuada para os professores de todas as áreas, de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, EJA. No segundo semestre, outra formação para estar acompanhando as dificuldades que também os professores estavam sentindo. Então, é um trabalho a miúdo mesmo, né? Então, nós sabemos que, principalmente nós que trabalhamos com a educação básica e a educação até fundamental, que o município só trabalha até fundamental, mas nós tivemos esse trabalho de estar dando o suporte aos diretores, aos professores, para que eles tenham condição de repassar estes ensinamentos para reconduzir esses alunos ao estudo propriamente dito, para que ele possa superar aquele período perdido. Este ano só não vai dar conta do recado. Esse trabalho deverá continuar por todo 2023, né? Porque essa reposição da aprendizagem é por muito tempo, porque isso, um ano perdido, é terrível, né?
Não.
Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido. O pessoal do pedagógico fazendo projetos, incentivando o professor, buscando ver o que o aluno aprendeu, como é que está, se está dando certo aquela maneira, né, de passar o ensino para o aluno. buscando também trabalhar com as emoções, porque não se engane não. Nós contratamos um psicólogo, agora a gente já fez um credenciamento, já colocando mais psicólogos na rede, porque foi muita gente adoecida. Tanto aluno quanto professor. E nós sentimos a necessidade de estar indo já vários casos até a família. Porque não é o caso. O aluno está refletindo na escola, na aprendizagem dele, aquilo que ele está sofrendo dentro de casa com a família. Né? Então, isso tem sido muito difícil, né, na área da educação.
Bom, 1h22, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. Eu vou chamar o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista ao vivo. Marconi.
Secretária, boa tarde. Como está a reforma das escolas e a estrutura da casa dos professores?
Olha, nós reformamos as casas dos professores, me parece que só tem uma, que eu estive lá essa semana, São Tomé, que não foi entregue ainda, que nós já estamos buscando saber o porquê, mas as casas dos professores já estão reformadas. 32 escolas foram reformadas, algumas outras já estão sendo reparadas no dia a dia. Um telhado é uma coisa, sempre, nós temos um grupo na Secretaria de Educação que está no dia a dia dentro dessas escolas fazendo esses pequenos reparos. E agora já estamos já preparando um outro grupo grande de colégios e de escolas para entrar na reforma logo que as escolas parem. Agora em dezembro, nós já queremos estar começando uma nova etapa de reforma das nossas escolas.
Leandro Daniel, com pergunta do ouvinte pelo 988370676, participando também da entrevista. Leandro.
Secretária, boa tarde. Dois questionamentos de ouvintes. Um deles a gente já antecipou, que é a questão do transporte escolar, se o município vai ofertar no próximo domingo, nos próximos domingos para o Enem. E o outro questionamento é sobre contratação de profissionais por meio de REDA ou de concurso público. Vai ter para o próximo ano?
Responderei já já. Veja bem, nós, até o momento, eu saí da secretaria agora, direto para aqui, e não recebemos este ano, diferente de todos os anos anteriores, nós não recebemos nenhuma solicitação para transporte do Enem. E porque nós precisamos saber onde pegar estes alunos, né? A gente sabia, tem 30 alunos em São Tomé, 30 alunos em Laje, tem 30 alunos em Alá, 40 alunos em tal lugar. Então, para a gente direcionar. Então, hoje de manhã, eu já liguei para o prefeito Elmo, conversei com ele, para ver também se tinha chegado na prefeitura alguma solicitação, e nenhuma. E aí, ele decidiu que fornecerá o transporte. Agora, nós estamos assim, vamos fazer um roteiro, agora à tarde, até amanhã, com esse roteiro, para estar divulgando esse roteiro, que, por exemplo, saindo de Lagoa da Barra, não sei se tem alguém lá, vindo para São Tomé, por São Tomé, para passar Brejão da Caatinga e chegar Tiquara, para chegar até aqui, de outro lugar, por exemplo, Lages. Aí vem também o Salitre, né? O Curral Velho, Olho d'Água das Pombas, para o pessoal que pretende vir para aqui, e outro de Araras. Nós vamos fazer assim, de uma forma aleatória, porque outrora a gente recebia, tem 44 alunos em tal lugar, tem 30 alunos em tal lugar que vem, e aí o ônibus vem passando.
Né? São os colégios da rede estadual que fornecem os diretores?
Mas nós não recebemos esse ano, por incrível que pareça, até solicitamos, né? Mas não recebemos, infelizmente. Mas nós vamos ofertar, porque nós sabemos a necessidade destes alunos de disporem de transporte para vir para aqui, porque nem todo mundo tem carro para sair do interior e vir para aqui. Então, nem recurso para pagar. Então, nós vamos mandar agora, sem saber assim, o número real de alunos que estão no aguardo, não é? Mas vamos sim.
Então, eu vou só refazer a pergunta. Então, seria o caso, hoje é quinta-feira, dos diretores das escolas da rede estadual fornecerem essa lista para a Secretaria de Educação. Seria isso, ainda hoje daria tempo de montar, já que o município vai disponibilizar o transporte, só falta receber essas localidades. Seria isso, doutora?
Porque a gente pode mandar um ônibus. Será que um ônibus é o bastante?
Uhum.
Né? Então, a gente realmente tem interesse de ver esses alunos frequentando, vindo fazer sua prova, buscando um momento na faculdade. Até a gente tem algumas faculdades aqui, mas são faculdades particulares, esperando em Deus que para o ano em diante a gente possa ter aí funcionando o IFE, não é? Mas, por enquanto, e todo mundo, mesmo assim, tendo faculdade e tudo, depende muito do Enem, né? Que a maioria tem entrado nas faculdades através do Enem, e isso é muito importante para o município.
E sobre o concurso?
A outra pergunta. Sobre o concurso público, já estamos fazendo, temos uma comissão já trabalhando, fazendo o estudo para a reorganização da rede, para sabermos a quantidade de profissionais que nós vamos precisar, e vamos fazer o concurso público e o REDA. Vamos
previsão
fazer os dois.
Primeiro semestre?
Logo que a gente tem um resultado, nós estamos já tratando das duas coisas, mas sem a reorganização da rede a gente não tem para saber as vagas reais, né? Então, mas já existe uma comissão já trabalhando, fazendo essa pesquisa toda, porque existem essas vagas, tanto é que tem gente esse ano contratado, mas é preciso saber onde estão essas vagas e a quantidade de pessoas. Sabemos que a informação que nós temos, não sei a quantidade certa, é que mais de 100 professores se aposentarão o ano que vem, né? Então, é uma questão de preocupante, por um lado, e requer urgência, por outro lado, né? Mas nós estamos já certos de que, se der certo para fazer, acredito que não dá para o início do ano, porque, queiramos ou não, além da reorganização da rede, vem licitação, isso tudo. Então, nós estaremos numa situação de aguardo, até de prazo de licitação, tudo isso demora um pouco. Se não der, a gente faz um contrato para, em seguida, né, um contrato por prazo determinado para que a gente possa receber esses novos profissionais concursados. E não podemos fazer um concurso para todas as vagas, porque nós sabemos que às vezes aumenta o número de alunos, às vezes diminui, e a gente tem que ter, não podemos deixar os professores ansiosos. Ou então dizer, acabou, não tem mais a vaga, acabou. Não. Então, nós precisamos ter o número de vagas viáveis e um REDA para um período menos extenso, né, para suprir as necessidades momentâneas.
Marconi Nunes.
Doutor Iraci, sobre a reabertura do Centro Tatiana Moraes de Santana para pessoas com inclusões, as necessidades especiais, e o Colégio Militar. Como foram essas ações neste ano? Inclusive, aproveito aqui o ensejo para falar sobre a questão do transporte aqui de alguns bairros para o Colégio Militar. Algumas pessoas pedindo melhores adequações e melhorar um pouco mais o transporte de alunos daqui da sede até a antiga escola rural.
Pois é, Marcondes. Na verdade, foi um grande passo que nós demos na educação. No início, foi uma conversa bem continuada entre o prefeito, a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, e nós resolvemos adequar. É um espaço belíssimo, aquele espaço que todo município gostaria de ter, um espaço daquele, né, da escola, ex-escola rural, e foi readequada, e nós tivemos a ideia de colocar lá a escola Maria do Carmo, que é a escola compartilhada com a Polícia Militar. E foi uma coisa muito acertada. Nós aumentamos muito, tem mais de 550 alunos naquela escola. Ampliou mesmo o número de alunos e tem tudo, né? De quadra de esporte, as salas são bem confortáveis, diretoria, refeitório e tudo. E aproveitamos agora a parte de cima lá da escola rural e locamos lá o Centro Tatiana. E vai estar em funcionamento o posto médico e todas as oficinas necessárias ao centro. Estamos também contratando alguns profissionais, né? Esse é já finalizando o ano, mas para o ano a gente deve entrar com uma gama bem maior de profissionais que devem estar presentes ali. Fisioterapeuta, médico, vamos ter dentista lá no posto médico e educador físico, tudo isso que precisa para manter viva aquelas oficinas necessárias, porque tem alunos que fazem parte também da rede regular, mas outros que fazem o seu trabalho somente ali, né, no Centro Tatiana, e nós queremos fazer aquela recomposição. Então, para nós ali. E quanto ao transporte, nós já tivemos algumas informações, sempre que temos alguma informação de alguma deficiência, nós buscamos, chamamos o pessoal da área de transporte para ver e readequar, e vamos ver o que é que a gente vai poder fazer para o ano, porque o número de alunos só tem aumentado, muita gente buscando já matrícula, especialmente na educação infantil e também lá na Escola Maria do Carmo, a procura é muito grande. Então, nós vamos ter que estar fazendo uma melhoria também nessa área de transporte.
Aumentou o número de alunos ali,
aumentou,
né? Com a mudança
tem mais
de...
Eu não sei lhe dizer o número exato, Zil, mas eu me lembro quando ela tinha 556 alunos. Hoje eu não posso ser que tenha até mais, mas não posso lhe dizer ao certo, mas é nessa faixa mesmo, viu? E esse ano foi um ano assim diferenciado, porque houve um reajuste, né? Nunca houve um reajuste tão importante, tão bom para o professor, os 33,24%, né? E nosso prefeito, ele teve aquele cuidado de dar de uma forma linear, porque a maioria das prefeituras deram só para aqueles que não estavam no piso. E aqui foi para todo mundo, então o professor hoje ganha bem. Então nós temos assim, estamos felizes, porque o professor, quando está feliz, lá junto aos seus alunos, tem mais oportunidade de dar o seu melhor. Então, nós ficamos muito felizes com esse reajuste salarial, né? Nós falamos aqui sobre a reposição da aprendizagem, aí eu quero lembrar aqui dos núcleos de alfabetização. O núcleo de alfabetização, ele foi criado. No primeiro semestre já tinha 30 alunos formados já, né? Já alfabetizados. Esse agora já deve sair outro grupo bom. O grupo de psicopedagogia, o núcleo de psicopedagogia, ele tem atuado muito aqui na sede, com até um médico também, uma médica neuropediatra que está lá fazendo esse trabalho. Não temos condição de fazer, não temos condição de ter mais um por falta de médico mesmo dessa área, né? Infelizmente a gente não está encontrando, mas vai precisar. Se a gente encontrar para o ano, já vai ser melhor. E também nessa área de alfabetização, de reposição, nós temos alguns cursos junto ao FNDE, que tem melhorado muito a situação, ajudado muito aos nossos professores, como o Brasil na Escola, né? Que é uma educação que é ministrada da sala de aula até a família. Tem do nível 1, fundamental 1 e fundamental 2 também, trabalhando aí para fazer essa reposição. Então, uma outra coisa que nós gostaríamos de estar falando, já falamos da formação continuada, esse ano letivo, ele, como eu disse no início, ele começou e terminou assim muito rapidamente, parece que os dias correm. Então, nós estamos agora encerrando esse ano letivo a partir do dia 14. Né? No dia 14 de dezembro, nós encerramos o ano, a recuperação de 15 a 20 de dezembro, o conselho de classe no dia 21 dos 12, e o resultado final no dia 22 de dezembro. E já estamos, na verdade, com uma ideia já com a portaria de matrícula, como eu disse antes, essa portaria de matrícula e o calendário escolar, a gente já enviou e vai ser apreciado pelo Conselho.
Isso para 2023,
para 2023. Então, depois que o Conselho aprovar, nós deveremos estar voltando aqui para dar os detalhes, né, dos dias de matrícula, porque a matrícula deve acontecer ainda em dezembro, né, a partir de dezembro. Então, nós deixamos de sobreaviso aí os pais, os nossos alunos, para que as aulas do ano que virá, 2023, deverá iniciar só em março, no dia 1º de março, mas nós teremos jornada pedagógica, isso tudo, nós temos uma gama de informações a passar, né, ainda para o ano de 2023, mas precisamos primeiro ter esse material já aprovado. Então, a nossa previsão é que no dia 12 de dezembro comecem as matrículas nas nossas escolas. A princípio, de educação, os alunos da casa e os alunos de educação infantil e dos anos iniciais, e depois para o restante dos nossos alunos e os alunos de fora, né? Bom, uma coisa boa também que nós queremos ressaltar aqui e agradecer ao nosso prefeito, a aquisição de 4 veículos, porque a Secretaria de Educação estava assim, muito apertada com as viagens, porque nós precisamos dar suporte aos nossos diretores e aos nossos professores no dia a dia da sala de aula. Então, agora foram adquiridos 4 veículos, 2 vans, porque o pedagógico nós temos várias modalidades. Então, na hora que vai para uma escola, vai todo mundo, porque cada um vai trabalhar a sua área dentro daquele colégio, daquela escola. Então, é preciso que a gente tenha um carro maior. Então, compramos 2 vans e 2 picapes para que a coisa aconteça assim de uma forma bem melhor. Uma outra coisa importante que aconteceu esse ano foi o horário, foi ampliado no CMEI. Muita gente reclamava porque trabalhava fora, os pais trabalham, e aí a criança saía antes dos pais saírem do trabalho. Então, foi ampliado de 7 para 9 horas e meia. Né? Os alunos do CMEI têm mais essa... os pais que não precisavam, eles ficaram de fora. Eles tiveram que assinar lá um documento, mas foi para aqueles que necessitavam, que era a maioria. Então, aconteceu isso, né? Então, isso é um dado muito importante. Eu sei que você está doido para falar, mas eu vou dizer outra coisa aqui.
Eu estou querendo mesmo, na verdade, encerrar, porque nós já estouramos o nosso tempo.
Mas eu só vou dizer uma coisa agora. Nós temos alguns parceiros, e eu gostaria de ressaltar aqui uma parceria que nós temos na Secretaria de Educação do Senar, né? Que a gente tem tido o Despertar, que é o carro-chefe do Senar, né? Já tivemos alguma oficina do Senar para ela, já tivemos aquele agrojovem, e agora, essa última viagem que eu fiz a Salvador foi justamente acompanhando 2 alunos nossos, que foram vencedores nos projetos do Senar, o Caio Eduardo, do Baixio, oitavo ano, da professora Iraílde, que foram lá, do Manuel Ricardo de Almeida, ele recebeu um prêmio lá do Senar, e a aluna Raiglenda de Tuiutiba, do 6º ano, da professora Dilma, do Colégio Ulisses Gonçalves, que também foi premiada lá numa festividade, teve feira de negócios. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer Salvador, de andar e conhecer várias pessoas importantes lá nesse meio, outros e tantos projetos do Senar que estavam lá, inclusive uma feira de negócios muito importante, e eles tiveram a oportunidade, e nós acompanhamos juntamente com a coordenadora Daiane, né, que trabalha com a gente na secretaria, e foi um dia muito importante para todos nós.
Secretária, eu vou ter que interromper realmente, a gente tem que encerrar.
Tem um bocado de coisa para dizer.
Então, faz o seguinte, a gente vai marcar o mais rápido possível para que a senhora retorne e a gente possa dar continuidade à nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Nós conversamos com a secretária Iraci Araújo, secretária de Educação do município. Muito obrigado.
Pois é, eu que agradeço a todos vocês, aos Ituveras aqui da rádio, e também ao todo o povo de Campo Formoso que nos ouviu neste momento, tratando de um assunto relevante que é a educação para o nosso município. Nosso muito obrigado.
Ok.